Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Antes de mais nada, quero agradecer o convite do professor Marcos para estar aqui e fazer algumas abordagens com vocês a respeito do papel da universidade na formação da pessoa. Especialmente também quero cumprimentar a mesa aqui, diretor do Serpaz, a pessoa do professor Edmir, neste ato reitor em exercício, os projetores, a técnica Adelote, que representa a Projetoria de Extensão, também saudar os colegas professores que aqui estão. Como foi dito, eu sou um professor da área de filosofia. Até peço mais a desculpa pela minha voz saindo de mais. E o meu olhar é o olhar da janela na qual, da casa na qual eu vivo, que é a filosofia. Então, essas abordagens, peço que deem um valor relativo a elas, porque elas representam uma perspectiva. É um ponto de vista. Como diz bem o Leonardo Boff, o ponto de vista é sempre a vista de um ponto. Porque a realidade tem muitos pontos, muitas perspectivas. Vamos falar um pouquinho a respeito do papel da universidade e esse processo de formação do indivíduo. Já foi falado aqui inicialmente a ideia de processo. Isso para nós é fundamental. Quer dizer, onde quer aqui? Aqui. Isso é fundamental. Porque, como dizia o professor Mário Sérgio, ninguém nasce pronto. Ele se inspirando em Paulo Freire. As coisas assim estão prontas. Uma geladeira nasce pronta, uma televisão está pronta, um automóvel está pronto, um aparelho celular está pronto, esse microfone está pronto, mas as pessoas não. As pessoas se fazem, as pessoas se constroem. E isso demanda tempo, é um processo lento e é responsabilidade de todos nós, da própria pessoa, da instituição, família e, nesse caso aqui, da instituição escola e, no nosso caso específico, da universidade. Seus filhos estão chegando à nossa instituição, à Unifal. E o que que isso significa? Significa que estão entrando em um mundo que nós denominamos, como está ali, universitas. Estão saindo de um mundo pequeno, particular, e entrando para um universo. O universo conjuga diversas tendências. É a diversidade na unidade. Diversas posturas. Aqui temos diversas faculdades, diversas escolas, diversas linhas de pensamento, mas temos alguma coisa em comum. Todos nós nos preocupamos com a formação da pessoa. Todos nós. Nós sabemos onde queremos chegar. Aqui, e esse é o primeiro ponto que quero lhes dizer, nós não transmitimos simplesmente conhecimento. Porque a filosofia de educação que perpassa os projetos pedagógicos dos cursos e da própria instituição é aquele de que aqui o conhecimento é construído a muitas mãos, a partir de muitas realidades. A partir da diversidade, nós vamos tentando aí costurar e construir o projeto de vida de cada um, o projeto de vida que a sociedade tem, o projeto de vida que a própria universidade tem. Aqui não se transmite simplesmente, mas se produz. Isso porque nós sabemos onde queremos chegar. E aqui está um exemplo para vocês verificarem bem daquele episódio de Alice no País das Maravilhas. Quando, perdida numa encruzilhada, perguntou ao coelho qual caminho tomar. Essa dúvida muitos rapazes têm, muitas moças têm, e até nós, já um tanto formados na vida, temos. Qual o melhor caminho? Que curso vou fazer? E até parece um certo sacrilégio querer exigir de um menino de defina já o que vai ser no futuro, a construção da sua vida. Muitas dúvidas pairam sobre a cabeça das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Qual o caminho seguir? E o coelho disse aqui a menina que se encontrava numa encruzilhada: se ela não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Olha, nós podemos ter dúvidas quanto às profissões, podemos ter dúvidas quanto às técnicas, mas uma coisa nós não temos dúvida. Nós não podemos ter dúvida quanto ao fim último da existência. E aí nos lembramos do velho Aristóteles. Ele dizia que cada coisa tem a sua finalidade, por favor. Cada coisa tua tem a sua razão de ser. Ok? Então, o vento venta, a água molha ou sacia a sede, a faca corta, o alimento sacia, nutre, e o homem? Qual que é a finalidade da vida humana? Diz lá a resposta no início da Ética Nicômaco: o homem é feliz. Ok? Então nós sabemos onde queremos chegar. Nós todos queremos ser felizes, independente se é como pedagogo, se é como biólogo, se é como mecânico, se é como dentista. Mas um projeto maior nós temos, que é a felicidade. Esse é o grande projeto de vida. Então todos nós, apesar das dúvidas do caminho, apesar de uma ou outra encruzilhada, nós não temos dúvida quanto ao projeto maior de vida, que é a felicidade. Ok? Então, quando nós não sabemos onde queremos chegar, diz o velho Sêneca, filósofo também da antiguidade, não há ventos favoráveis. Mas como sabemos onde queremos chegar, os ventos podem favorecer. E podemos administrar as dúvidas como questões próprias de cada momento. E elas vão sendo administradas, vão sendo conversadas, vão sendo dirimidas ao longo do caminho, ao longo do processo. Por isso que essa ideia de processo é fundamental. Não nascemos prontos, estamos nos construindo. Nessa mesma perspectiva, já citei o próprio Mário Sérgio. Ele dizia o seguinte: aqui na nossa região, por exemplo, no sul de Minas, interior de São Paulo, tínhamos muito no passado o hábito de reunir as famílias para fazer a tal da pamonha, não é verdade? Era um dia todo. Ele cita isso de uma maneira extraordinária. A família se reunia e fazia pamonha o dia todo. Um apanhava o milho, outro cascava, as crianças tiravam ali os cabelos, ralavam o milho, cozinhavam ali, para, e etc. No fim da tarde se comia a pamonha, a família toda. Longo dia, processo, demorar, as dificuldades. Hoje parece que isso se compra a pamonha toda. Muito mais prático. Ele fala até das coisas instantâneas, como o próprio miojo, se faz em 3 minutos. Em 2006, morreu o inventor do miojo, não é verdade? Como ele mesmo diz, na casa dele, fizemos aí 3 minutos de silêncio em homenagem. E tudo muito rápido, tudo muito instantâneo, tudo muito efêmero, de um dia só. Coisa rápida, e efêmero vem do grego, né? Efêmeroi, ser de um dia, tudo passageiro, tudo rápido. Então, se você quiser dizer para alguém que era passageiro, você é efêmero, ser de um dia, tudo. A ideia de processo não, é a coisa mais demorada, mais assim, maturada. A formação é isso. Não é um ano, não é coisa rápida. Então, nós temos um projeto, sabe? durante um certo tempo. Pois cada curso tem o seu projeto pedagógico. A instituição tem o seu projeto institucional. Cada um tem o seu projeto de vida. E quem não tem, deverá tê-lo. Mas o grande projeto, a grande finalidade já não existe. É a felicidade. Então, é em função desses projetos pessoais, institucionais, que nós vivemos, que nós construímos, fazemos isso. Mas surge aí uma pergunta crucial, minha gente, que temos que fazer. Qual indivíduo queremos formar e para qual sociedade? Então, geralmente, nós perguntamos: nossa, que mundo vou deixar para o meu filho? Vamos inverter a pergunta: que filho vamos deixar para o mundo? Que filho vamos deixar para o mundo? Que o mundo será como, de certa forma, será o filho. Que mundo vamos deixar para o nosso aluno? Não! Que aluno vamos deixar para este mundo? Por isso, nossos projetos são definidos lá pelo perfil do ETS. Todo projeto pedagógico curto, e você pode entrar na página da graduação mesmo, está lá o projeto pedagógico curto, lá tem o perfil do ETS. Então, os professores nossos, todos nós, coordenação, trabalhamos aula por aula em cima deste perfil. Certo? Perfil do egresso. Aquilo que queremos deixar para o mundo. Então, mas nós temos algumas dificuldades. Uma delas coloquei aí, é o tal da qualidade total. Desculpa, a influência do neoliberalismo na educação, que quer fazer da educação uma mercadoria. E nós, universidade pública, nós temos uma proposta diferente de educação. Nós não estamos a serviço do mercado. Nós não vendemos ensino, não comercializamos formação, ok? Para nós, aluno não é consumidor, não é cliente, ok? Professor não é mão de obra, ok? E educação não é produto, ok? Essa é a nossa diferença. E essa é a razão do orgulho do senhor e senhora ter seus filhos aqui conosco, ok? Numa universidade pública é motivo de orgulho, não é simplesmente uma questão financeira, que não se paga nada, porque se paga sim através dos impostos, sim, entendeu? Quem sustenta a sociedade, cada um de nós que pagamos nossos impostos, sim. Mas nós não mercantilizamos. E essa é uma das questões fundamentais da universidade pública. E nesse sentido, nós temos uma missão, além disso, de não fazer alguma coisa positiva. Não só não comercializamos, não mercantilizamos, mas temos alguma coisa construtiva. Nós construímos o conhecimento. Já lhes falei sobre isso. Através das atividades de ensino, da pesquisa, nós estendemos esse conhecimento através das atividades assessoristas da comunidade. Certo? Mas nós, só um instantinho, o anterior, tá? Mas nós também queremos formar aqui cidadãos reflexivos. Não queremos um aluno passivo, um cidadão passivo, alguém que simplesmente reproduza o conhecimento. Nós queremos prepará-lo, sim, como diz a LDB lá, para o trabalho, mas não para o mercado. Porque o mercado é meio paranoico. Ele tem algumas atitudes um pouco parecendo antropomórficas, né? Ele amanhece calmo na segunda, na quarta ele fica nervoso, diz a televisão, na sexta ele está agitado. Olha o pé de gente com esperança. muito doido. E nós não podemos estar em função dele. Pelo contrário, vamos questioná-lo. Ok? Nós vamos refletir sobre ele. Agora nós queremos preparar para o trabalho. Trabalho diferente. Então essa distinção é importante fazer. Tá? E aí, se a gente não for objetivo nessas propostas, tanto nós, sobretudo nós aqui, quanto universidade, mas os senhores também, nós partícipes a partir de agora e até anterior a nós, né, e outras dimensões, nós vamos formar o quê? Indivíduos cada vez mais, ou pessoas cada vez mais individualizadas, fechadas no seu mundo. Mais ou menos como aquela música daquela cantora Luca. Tô nem aí. Você conhece? Lembra? É do de vocês, lembra? Tô nem aí. Não é verdade? Pode pegar fogo na casa de cima, fogo na casa de baixo, não pegando na minha. Isso é importante. Entendeu? Individualistas. Entendeu? A proposta nossa é formar indivíduos solidários. Certo? Indivíduos capazes de uma sensibilidade social, capazes de se indignar diante da pobreza, da tristeza, da dor, e se envolver historicamente para a solução desses problemas. E não uma vida extremamente individualista, numa carreira só de ascensão individual, às custas, né, do sofrimento alheio. Não é o progresso pessoal, é o progresso social, é a melhoria de todos. Tá? E aí, nesse sentido, nós temos uma preocupação com uma formação propedêutica. Algumas disciplinas que nós temos em todos os nossos cursos que visam trabalhar justamente esses conceitos. De disciplina que aparentemente tem nada a ver, mas no fundo tem tudo a ver. Né? Por exemplo, tem a ver filosofia contente. Um dia, numa instituição que eu trabalhava, um aluno me perguntou, primeiro dia de aula dele, segunda-feira, dia 2 de fevereiro, 7 horas da manhã, comigo, Paulo César. E o menino perguntou, professor, ele todo de branco já, infartado, certinho, prontinho. O que tem a ver filosofia e mente? E eu respondi, o quê? Aí estava tendo aquela propaganda do Globo, você, tudo a ver. E Globo, você, a sala inteira, tudo a ver. Tem tudo a ver. Você não vai cuidar de um dente, vai viver uma inspiração meio doida. Né? Não é de um dente, entendeu? É de uma boca. Que tem um dente. Tem tudo a ver, não é verdade? Tudo a ver. E aí, né? É complicado. É complicado mostrar para um menino formado, não dá muito técnica, não é verdade? O que tem a ver uma coisa com outra? Tem tudo a ver nesse mundo, né? As coisas têm relação, temos aí uma conectividade. Hoje é tudo, é rede. Tem tudo a ver. Então, a preocupação com a propedêutica, com essa formação, é fundamental nesses tempos nossos de incertezas. Porque o grande desafio hoje é o quê? É buscar uma certa segurança. Ninguém tem segurança de nada, não é verdade? Tão incerto. Quem se forma hoje sabe se vai conseguir um emprego. Quem está empregado sabe se vai permanecer. Quem está casado, será que vai continuar? Quem não está, será que faz? Isso é a permanência! O Marcos já falou agora há pouco, até o governo está preocupado com isso, não é verdade? O aluno entrar muito bem, entrou, e agora, e permanecer? Não é verdade? A preocupação do governo agora é com a permanência. Vocês sabiam disso? Até Napoleão já sabia, falou, conquistar uma terra é fácil, difícil, né? Manter a conquista. Sabe disso? Vale para os amores também, né? Conquistar é manter. Até do ponto de vista financeiro. É difícil. Então, a solidez da formação faz com que a gente se mantenha, né? nesses tempos de crise. É verdade? Muito bem, olha bem o finalzinho ali da questão da universidade pública, como os seus objetivos são antagônicos de uma escola que está vinculada ao mercantilismo. São antagônicos, não só diferentes, mas são antagônicos, tá? São antagônicos. Muito bem, vamos para frente. Muito bem, então, os esforços nossos são no sentido de melhorar a vida, vida feliz, vida boa. E essa vida boa passa também por questões políticas, sociais. Queremos que a pessoa, o nosso aluno, o nosso egresso, no final do curso, ele se preocupe. Por isso, filho, você vai mudar. Ok? Tem que mudar. E só o que muda permanece, não é verdade? Já dizia o velho Heráclito, aquele filósofo antigo. Tudo muda, tudo passa. Então, nos transcantaristas, nada do que foi será do mesmo jeito. Vai mudar. Vai conhecer outras pessoas, outras como ficar. Temos, já foi falado aqui, mas vai mudar. Uma das coisas que nós queremos que mude é que realmente ele se comprometa. Porque nós estamos comprometidos enquanto instituição em reduzir as desigualdades, sim. Entendeu? Melhorar a vida de todos, tá? Queremos a politização. Para quê? Para que o indivíduo seja autônomo. Seja capaz de escolher. E não que outro escolha, porque o mercado escolhe para a gente. Escolhe o refrigerante que a gente vai tomar. Entendeu? Escolhe a marca. Nas muitas coisas já estão pré-escolhidas. Nós queremos que a pessoa tenha um certo senso crítico para poder escolher. E que, sobretudo, tem aqui no finalzinho, vem de Paulo Freire, sabe o que é? Um horizonte utópico. Quer dizer, o indivíduo não pode pensar só de uma maneira. E a gente pensa, eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui educado assim, você me conheceu assim, e tem que me aceitar tudo assim. Um olhar só, né? Um olhar só, numa única direção. Não, a universidade é para pôr o indivíduo para olhar em várias direções, abrir o horizonte e ter uma coisa, gente, que tem se perdido muito no ambiente dos rapazes e das moças que a gente convive e vê, e até muitos professores, escola pública, tem muitos. A Paulo Freire fala que é a perda do horizonte utópico. Sabe o que é? Perder a esperança. Perder a esperança. A esperança é uma virtude. Ok? Tem um filósofo chamado Ernest Bloch, que ele fala que a virtude mais importante que tem, coisa mais importante da vida, é ter esperança. E o indivíduo, quando perde a esperança, acabou. Morre. Não vê alternativa. Chega ao ponto do suicídio. Está me entendendo? Não vê perspectiva. Esperança são janelas que a gente abre, entendeu? Para poder ver o mundo. Se você quiser acabar com a pessoa, vai cortando as esperanças, os sonhos dela. É a última que morre. Mas morre. Vai na cabeça. Morre. E quando ela morre, a gente está morto. Então, Paulo Freire fala da importância de ter horizontes utópicos. Sabe o que é? Sonhos, perspectivas. Por isso que a gente trabalha aqui na universidade com muita tranquilidade quando os alunos fazem uma manifestação, quando isso, aquilo, entendeu? É o momento do sonho, da perspectiva, da criação do novo, da criatividade, entendeu? Vamos trabalhando, orientando isso. E às vezes, uma certa idade da vida, para não acredito mais nada, não tem mais perspectiva, não tem mais futuro. Deus me livre. Entendeu? Horizonte utópico, sem perder isso. Isso favorece a criar o que Paulo Freire chama do inédito viável. O novo, o inédito. Mas que é viável, que é possível. Porque é o inédito que não é viável, é um delírio, tá? É um delírio. Por exemplo, eu sonhei, sabe? Eu vou hoje jantar, por exemplo, com a Mônica Bellucci. Ela é linda, minha parte. Vai ser a idade. Tá sendo o mesmo dia meu. Eu falo, ai, cara, atriz, ah, um sonho. Um sonho. Entendeu? Os anfitriões estão sonhando aí com a pecadora. Entendeu? Então, nós formamos o indivíduo não para adaptação. Que o ser humano não sei se adapta a qualquer coisa, tá? Pode perder todos os dentes da boca. Mas come azeitona. Vai em churrasco. Pede tudo e se adapta. Nós nos adaptamos dormindo aqui, sabe? Então, gente, olha. A gente se adapta. O ser humano não sei se adapta. Uma facilidade tremenda, tremenda, tremenda. Sem braço, sem quer, consegue escrever, fala, entendeu? Consegue se adaptar. Mas tem coisas que a gente não pode se adaptar, se acomodar, entendeu? Esse cuidado a gente tem que ter, não é verdade? Então nós nos formamos para adaptar. Não é o mundo desse mesmo, as coisas são assim. Papai da outra geração, significa adaptar. Não é assim. Então a reflexão nos leva a um envolvimento histórico e político, certo? Muito bem. Agora eu vou fazer com vocês algumas referências um pouco rápidas aqui, alguns autores, só para a gente pensar um pouco rapidamente e não tanto quando estão nos slides. Um é a academia, a primeira grande escola da antiguidade. Quer chamar a atenção de vocês? É a Academia de Platão. Eu estou na universidade, de formação do indivíduo. Como é que ela era constituída? Era um ambiente maravilhoso. Tanto é que ele só ficou lá 20 anos. Não quis sair de lá. Nós temos, às vezes, alunos que querem jubilar conosco. Não querem sair. Gostam tanto. Mas uma hora tem que sair. Não é verdade? Muito bem. A comunidade de Platão, aí chama de comunidade, a escola, a Academia de Platão. Era uma comunidade, gente. Pense no espírito, nós estamos conversando aqui de certa fraternidade, embora tivesse muitas divergências internas, de fraternidade, entendeu? E ali nessa comunidade tinha umas características que eu chamo que eu considero interessante. Era ao mesmo tempo, olha bem, intelectual e espiritual. Era um lugar de pesquisa, de investigação, mas tinha ali dentro uma certa irmandade. Aqui a gente chamou de coleguismo, e a gente lembra com saudades, não é verdade? Dos tempos nossos. Vocês, ou de escola, de primária, mas com meu colega lá no ginásio, ou de faculdade, te lembro, porque se cria alguns vínculos. Facebook hoje é uma beleza, porque se encontrar gente do passado, não é verdade? Quem está longe, né? Meu medo dele é que ele aproxima os distantes, né? Às vezes distancia os próximos. Né? Meu medo é esse, né? E lá, e nessa comunidade intelectual e espiritual, tinha um certo culto, sabe o quê? A verdade. Ao Logos. Uma certa reverência a uma verdade que todos deviam buscar com humildade. Quer dizer, aqui, na universidade, como não era na Academia de Platão, o lugar da arrogância. Aí, Paulo Freire falava que isso deixava indignado no ambiente. Certo? É o lugar da humildade. Todos, alunos e professores, mestres e discípulos, estamos humildemente, sabe? Buscando uma verdade que não está em nós, mas fora de nós, que é a reverência ao Logos, que é a reverência àquilo que transcende o nosso mundo. Olha o que você vê. Então, e na Academia de Platão, o estudo, a convivência, esta mística, digamos assim, conduz a um estilo de vida. Uma forma de vida. Então, até que o universitário tem uma identidade. É um universitário. Entendeu? Ele cultua o Logos e ele convive. Ele é um lugar. Por isso que se fala de escola, é um lugar da alegria, é um lugar da convivência. não é verdade? E é esse compromisso com a verdade geralmente visto como oposição àquela prática sofística, né, um pouco da arrogância intelectual, né, exigia uma certa sensibilidade ao divino, à mística, entendeu? Não estou entrando aqui num aspecto necessariamente de religião, mas uma certa mística, isso precisa, certo? Uma certa, não falo culto à ciência, mas uma reverência à verdade, uma reverência ao saber, ok? Né? Acho que aqui tá.
Vou fazer para frente para não ficar muito louco, né?
O outro autor que eu quero chamar a atenção é um agora da idade moderna, Kant. Immanuel Kant. Ele escreveu uma aula sobre a pedagogia, inclusive no curso de pedagogia a gente estuda com os alunos um pouco esta obra. Ele vai dizer nessa obra sobre a pedagogia que o único ser que precisa ser educado é o homem. E é verdade. Ninguém precisa ensinar. O cachorro já nasce pronto, já tem. Né? O animal já nasce pronto. Mas por que o homem é o único que precisa? Porque o homem não nasce pronto. Entendeu? Os animais já estão bem definidos. Peixe já sabe, nasce nadando, está com todas as suas potencialidades e vai a fundo sem a necessidade de alguém. De alguém. Mas o homem precisa da condução de alguém, do pedagogo, alguém que vai auxiliar desde o início. É graças às pessoas que conosco conviveram no passado que nós aprendemos algumas coisas. Aprendemos a comer usando as mãos, aprendemos a nos sentar à mesa, aprendemos a higiene, aprendemos a falar. Lembra o caso daquelas meninas loucas, viu falar? De antropologia, Amala e Kamala, 8 e 10 anos, foram encontradas no meio dos lobos, uivavam como os lobos, andavam com as mãos no chão, pão de quarto, sim, elas não choravam. Entendeu? Tinha o mesmo jeito dos lobos. À medida que foram encontradas e foram convivendo, elas começaram a assimilar os jeitos humanos, a cultura humana. Começaram a andar de forma vertical, a experimentar o sentimento, a um pequeno vocabulário. Foram se tornando humanas. Como diz Kant, nós nascemos homem e nos tornamos humanos pela educação. E o homem é aquilo que a educação vai fazer dele. Ok? O homem é aquilo. Esse é o papel nosso, formadores. Entendeu? Então nós temos uma responsabilidade de tornar o humano, o homem humano. Então, isso tudo é entendido dentro do universo da cultura. E quem não tem cultura de nenhuma espécie é um bruto. Um bruto. Quem não tem disciplina ou educação é um selvagem. Com todo respeito aos selvagens, né? O habitante da selva da igreja, né? Portanto, há um estado natural para o homem no qual ele está muito próximo dos animais. Então a gente aprende a reagir. Pois você chutar um cachorro, por exemplo, ele não reage. Mas é dessa maneira. E animal é sempre animal. Aqui na escola tem alguns animais, alguns cachorros. É, professor, tem bastante aqui. Um dia aqui no pátio ali, viu o cachorro. Não, ele é bonzinho. Cachorro é sempre cachorro. Não pensa. Entendeu? Não, morreu educado. Não. Eu sempre tenho medo de cachorro. Entendeu? Porque é imprevisível, não é verdade? É imprevisível. Os animais são imprevisíveis. O homem também, sem cultura, se torna um ser imprevisível. pela cultura, não, ele se torna previsível, porque ele é formado, ele consegue reter a sua normalidade. Entendeu? Freud dizia bem que o homem tem dois impulsos básicos, né? Um é o da vida, Hellos, certo? E o outro é o da morte, Thanatos, da agressividade. Então a gente administra isso aí, entendeu? Nem tudo que eu quero é possível ser feito, não é verdade? E nem deve ser feito. Então é uma coisa a ser trabalhada, né? Muito bem. A educação tem uma parte que a gente chama de negativo, que é esse domínio da selvageria. E nós vamos aprender desde pequeno. Vamos aprender. Aí é do papel da disciplina. Fundamental numa instituição. Ok? Todo educador tem que saber disso. O papel da disciplina. Que nem tudo é gente prazeroso, minha gente. Eu mesmo, quando eu estudava filosofia, tinha umas áreas da filosofia extremamente áridas. Eu ficava assim, por entender. Mas eu tinha um grande professor que falava: isso é um pedágio que a gente paga. Mas chega até caro, mas o estado interior de São Paulo, caro, mas a gente paga esse pedágio que nós queremos chegar lá. Entendeu? Os alunos terão disciplinas difíceis, pesadas, convivência, são alguns pedágios. Estudar o que não gosta, às vezes. Mas está ali, é porque se viu que é importante. Que o projeto não é de improviso, não. Como bem colocou a professora lá no início, não tem nada de improviso. É pensado, carga horária, disciplina e etc. Mesmo a nossa própria vida, tem hora que não dá vontade, mas você precisa fazê-lo. Domínio da selvageria. Domínio da animalidade com os impulsos. A educação não ensina bem. E a parte positiva, que é aquela responsável diretamente pela formação da liberdade humana, da sua autonomia. E aqui, repito, não é fazer o que se quer. Tá? Mas o encante é o que se deve. Olha bem, o homem é livre à medida que ele tem consciência do seu dever. Então, aqui, quatro itens rapidinho aí da educação do encante para a gente guardar. Olha bem, ser disciplinado. E aí, na vida isolada, longe de casa, em casa você acorda, o menino ou a menina põe a disciplina interior, certo? Cuidado com isso, a outra questão do ambiente, da cultura, tornar-se culto. Aí tudo é importante. O outro grande professor, o professor Garcia, diz: nada é muito importante. O que é mais importante? Nada é muito importante. Nada é mais importante, mas tudo é importante. A proposta dos bacharelados interdisciplinares é mais ou menos formar um leque, não é verdade? Harvard trabalha assim. O aluno é aluno de Harvard, dois, três anos iniciais, depois ele vai. O cara vai ser físico, mas ele estuda música também, lá, você vê. E que tem a ver a física com a música? Entendeu? Com a filosofia, a música tem tudo a ver, não é verdade? Mas literatura com biologia, poesia, sabe? Acho que essa é a cultura geral, o mais culto possível. Outro valor aí que Kant pega muito dos modernos, né? Da filosofia moderna, que é a ideia da prudência, do bom senso. Dizia o René Descartes, é a melhor coisa do mundo, né? E, finalmente, o cuidar da moralização. Porque não adianta nada um cara que saiba muito de biologia. O problema é o que ele vai fazer com o conhecimento que ele tem de biologia. Ele sabe muito de computação, mas o que ele vai fazer com esse conhecimento? Ele sabe muito de alguma coisa, mas o que se vai fazer com o conhecimento? Isso que nos preocupa. No entanto, não é só dar conhecimento, não é só construir conhecimento. Não é só favorecer o conhecimento. O que que vamos fazer com o conhecimento? Aí Kant nos ajuda bastante nessa questão do cuidado com a moralização. E finalmente, esse é o último, que eu estou encerrando, são só dois slides dele, que é um alemão chamado Rumpf. Eu faço questão de utilizá-lo aqui por causa da ideia que ele tem de universidade. Isso aí os meninos e as meninas vão sentir. Essa dialética de ao mesmo tempo estar livre e é bom estar longe de casa, e a primeira vez um grito de independência, e por isso alguns gostam, sentem bem, vou ficar longe de casa, mas tem a dor da solidão. A dor da solidão. Essa situação dupla de alegria, de felicidade, de liberdade, não tem um papai aqui para saber com quem que eu estou falando ao telefone, entendeu? De não saber a hora que eu estou dormindo, eu estou chegando, que eu posso ir na festa ou posso dar o que quiser. Essa sensação de liberdade você percebe nos olhos vivos dessas meninas e meninos, mas você também tem o outro lado, que é o lado da solidão. Ok? Falar um papel importante, um momento fundamental. Nessa hora, preferível o chuchu que a mamãe faz. Entendeu? Nessa hora, entendeu? É preferível a comida lá de casa que eu vi hoje aqui, e etc. Não é verdade? Tem esses dois, lidar com essas duas situações, são situações que tem que ficar muito atentos, rapazes, meninos e os pais também. Mas o Robert já trouxe aqui, não só por isso, mas ele diz que esses termos indicam a própria natureza da universidade. Aqui é o lugar da liberdade do pensamento. Bem aquele espírito Voltaire, né? Eu posso discordar do que você pensa e diz, mas eu vou defender o seu direito de pensar e dizer o que você está dizendo e pensando. Entendeu? Mas também aqui é o lugar da onde se experimenta a solidão, que é produtiva. Porque aqui, olha bem, está no finalzinho, nós temos uma relativa distância do fluxo da vida. Isso é importantíssimo, porque o dia a dia, e vocês como todos nós aqui, eu incluo aí como vocês, a gente trabalha o dia todo, voa, é um fluxo, não é verdade? Uma correria, para não dar tempo para nada, para acompanhar, a gente só quer no final lá, deixa, sobretudo nós, vamos deixar para as mulheres, para as mães acompanhar, os filhos, papa, é um fluxo. E a criança, o jovem, está naquele meio, na universidade distanciar um pouco. É um tempo reservado. Reservado, certo? Muitos às vezes não trabalham muito, tem até a bolsa, manutenção, permanência. Então, uma certa distância é fundamental para ler a realidade. Muito pior a gente não lê as coisas. Uma certa distância para a gente ler com uma certa tranquilidade. Aí vai ler melhor a gente, os pais. Poder olhar de maneira diferente. Uma coisa é ver o papai e a mamãe lá dia a dia, outra coisa é longe. Ou vice-versa, você também vê o filho longe. Isso é angustia, tá? É uma solidão tremenda. Cama vazia e etc. Né? Aqui então é o lugar privilegiado desse espaço de liberdade, certo? E da solidão para a gente poder estudar. Certa distância para se ver melhor, para ver melhor, com mais objetividade, sem paixões. Então, aquilo que pode ser drama, solidão, pode ser algo positivo. A gente pode converter. E lembra agora daquele místico, né? Doutor São João da Cruz, ele falava de solidão povoada. Certo? Eu estou na solidão do quarto, da biblioteca, mas olha, mas eu estou cheio de projetos, com horizonte utópico, pensando o que eu estou estudando, o que eu estou visualizando lá na frente, ou como professor, ou aluno de licenciatura, ou no laboratório, o pessoal da área mais biológica, ou lá no consultório, no hospital, o pessoal da saúde, e etc. Eu estou, sabe, vislumbrando o que eu posso fazer. Então, isso é uma solidão povoada. Eu distancio das paixões, do fluxo da correria para, olha, sozinho ali projetando. É o que São João da Cruz fala de solidão povoada. A solidão vazia, ela é horrível, angustiante.
Muito bem. E aqui nós terminamos, tá?
É o último slide. Eu quero chamar a atenção com essa primeira ideia. No processo de formação, então, não há transferência de responsabilidade. Seus pais têm a... Os senhores, nós temos as nossas. E os jovens estudantes têm as deles. Não há transferência de responsabilidade. Pode muito ir, sabe? Joga o filho da escola. A escola diz que é os pais, pai ausente, e fica esse jogo de impor. Esse jogo de impor vem desde os tempos de Adão e Eva, tá? Grande ideia. Tá? Lembre bem lá da situação de Adão e Eva, quando Adão. Leva, né? Foi lá e pegou do fruto da árvore, que o bicho comeu, passou para Adão. Ah, Deus foi conversar com Adão, né? E o que o Adão falou? Não, a mulher que me deixa. Cara de pau. Não, é irresponsável. Por causa dele, eu não falo carinho até hoje. É verdade. Se ele falar assim, fosse, olha, meu senhor, eu assumo que estava sedutor aquele fruto, aquela árvore. Mas, comigo. Você me deu pedágio. Ou não, não. A mulher que me deixa. Se não fosse a mulher, eu estaria de triste, sim, fazer. Mas não teria violado o mandamento. Então, esse pecado não foi desobediência. Foi a irresponsabilidade. Ela assumiu, jogou para ela. A mulher. E há essa tendência, tá? Jogar e cuidar da mulher. Se não é o meu filho, não é isso. Que se não cuidou, vai pesar. Que isso, né? Etc. Aí vai conversar com a mulher. E pensa que ela vai ser diferente, né? Mas é da minha natureza, né? É do lado. Minha natureza, o que ela fala? Serpente. Ele jogou para serpente. O chefe mandou. Ele mandou. Ele falou: tem. A serpente estava fora, né? A galinha é fora. Estamos realmente fora até hoje. Então, nós não queremos filho obediente. Queremos alunos obedientes. Não queremos funcionários obedientes. Quero ninguém obediente. Não quero gente responsável. É responsável. Esse é um novo conceito hoje, tá? Da responsabilidade. Então, essa é a primeira coisa. Então, nós vamos transferir para vocês aquilo que é nosso, ok? Formação, aquilo que é nosso é nosso. Tem um projeto, etc. Mas a equipe de vocês, não vamos assumir, não, tá? Ok? Não vamos assumir. Senão, vai correr um risco de não fazer nem feito nosso. Então, vocês têm a missão de vocês, com pai, mãe, etc., acompanhamento aí, nós somos da roça. E pode ter certeza que vamos fazê-lo. Tá? Segunda ideia. Para concluir, a EDD, que é a lei que orienta as nossas as práticas educacionais no momento, ela diz que a educação envolve processos formativos, olha aí, que acontece na vida toda, olha lá. Na vida familiar, na convivência humana, nas instituições, nos movimentos sociais, em tudo, na igreja, onde quiser, envolve tudo. Isso para nós é tranquilizante, sabe por quê? Não são só vocês, nem somente nós. Toda a sociedade é formadora, todos os processos, a turma, tudo. Então ele deve ser muito consciente disso, senão ele vai carregar um peso de você também. Nossa, eu não fiz para o meu filho. Nossa, você tem a sua parte, mas não é só você. Ele próprio também. Então é uma ação. O processo formativo, ele é conjunto. E aqui também eu estou me formando com vocês. Então amplia. Então isso é um conforto, tá? É uma preocupação, sim, mas é também um conforto, tá? Muito bem. E ninguém de nós é dispensado desse ofício. Nem da educação, nós como instituição não estamos dispensados. Pelo contrário, temos o dever legal e moral e ninguém está dispensado da educação dos filhos em momento algum. Ninguém está dispensado dessa preocupação com a formação da sociedade e os alunos que estão aqui também não estão dispensados, sujeitos a vocês. Ok? Vamos parar, mas está na hora, né? Não, não tem bolsa permanente, o problema é que você... Então tá, obrigado a vocês.